בעזרת השם, דף י' ז' תתרדו ינידה עולה פסור בבינתנו ודף שלום עליכם. סתמוס דף ת' ז' עמוד ב' נא פנות שום הליניה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, פאר רבי שמעון בר יוחאי. ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא סונן, ואני איני אוהבה. תן קוואטר קויזס כי השם הודיה, יאו נון גוסטו. שתראה, פאר רבי שמעון בר יוחאי, השם הודיה, מה זה לי נון הודיה, אלי פרופרו, אלי נון גוסטו. אני אכנס לביתו פתאום, ואם צריך לומר לבית חברו. A pessoa que entra na casa dele de surpresa, sem avisar, sem bater na porta, então é algo negativo, ele não está respeitando a privacidade das pessoas da casa dele, deve entrar pelo menos batendo na porta, e muito mais se a pessoa entra na casa do amigo dele dessa forma, é algo inadequado. O homem que segura no genital para urinar também é algo inadequado. Ele pode chegar a se impurificar por causa disso. O mastim maimarum lefnemitato. A pessoa que ele urina no chão, do lado da cama dele, sem roupa, isso é algo inapropriado. Também ele vai dormir num local sujo, isso é algo inadequado. Também a pessoa que faz relação matrimonial na presença de um outro ser vivo, é algo inadequado, é algo indiscreto. A madre da viúva, ele perguntou a viúva para Shmuel. Meu filho Lifnei Achbarim, é proibido fazer a relação na frente de ratos? Maleshinena, lo, falou Shmuel para Viudá, sábio, isso é permitido. Ela que gosta de Betploni, se mexamchim e totem Lifnei Avdeem, bechifchotem. O que é inadequado é como o costume de fulano. Lá na casa de fulano eles fazem a relação na presença dos escravos e das escravas. Isso é inadequado, é indiscreto. Vem no Maidaros, por que esse pessoal eles achavam que é permitido? Shvulachem poi machamor, amadomilachamor. Porque tem uma dica do Passu que os escravos se comportam como animais. Então essa família achava que assim como eles podem fazer a relação na presença de animais, podem fazer a relação na presença dos escravos. Mas isso é indiscreto e proibido. Rabba Ravuna mekarkesh zag de kilta. Quando Rabba Ravuna ia fazer a relação, ele tocava um sino para que as pessoas da casa dele saiam. Ou seja, não necessariamente eles sabiam o que ele ia fazer, mas ele tocava o sino para que eles saiam e ia fazer a relação. Abai Bale Didvi. Abai espantava as moscas antes da relação. Rava Bale Pruhi. E Rava também espantava os mosquitos e outros insetos. Amai Bishem Baruchai. Fala Bishem Baruchai. חמישה דברים אין שעושה אותם מתחייב בנפשו ודמו בראשו. Tem cinco coisas que se a pessoa faz, ele sofre uma morte precoce e é cobrado por isso. האוכל שום כלוף, ובצר כלוף ובצע כלופה. Primeiro, se a pessoa tem alho descascado, ou cebola descascada, ou ovo descascado que passou a noite assim, então tem uma ruach tumá, um espírito impuro que entra nesses alimentos. E a pessoa não pode comer. Ou se a água passou a noite aberta, e a pessoa não pode beber, também tem ruach tumá. E mesmo se a pessoa usou água para diluir o vinho, é proibido beber esse vinho. A pessoa que dorme no cemitério também. A pessoa que corta a unha e joga as unhas dele na rua também tem morte precoce. Vamos ver por quê? Vermaquis dá um bechamej meitador. E o último caso é a pessoa que tirou sangue e logo depois fez a relação matrimonial. Vamos entender cada caso agora. Ao Renshum Kaluf, sobre o alho, a cebola e o ovo descascado. Vermaquis dá um bechamej meitador. Mesmo se o alimento está descascado, mas num utensílio lacrado, também é proibido. Mesmo que está num utensílio lacrado, o espírito impuro entra lá e entra no alimento. No caso do alho, cebola ou ovo descascados que passaram a noite. Ruach ra'a shura aleh. Velo amran era de lo sheir ba'em ikaran, o klipata. Isso é só se a pessoa descascou por completo e também separou o alimento da raiz. Aval sheir ba'em ikaran, o klipata leitlan ba. Mas se ele não descascou o alimento e ou não separou da raiz, não tem problema, não tem ruach ra que entra nisso. Acho que tem mais que mezugim shavar alem alayla. se tem um líquido que passou a noite aberto, também tem Ruach Ra, esse espírito impuro que entra lá. Amar Aviudan Amar Ashmael fala, Aviudan Amar Ashmael. Isso é só se o líquido passou a noite aberto no utensílio de metal. Amarav Papa Bekleneter que crema Techodam. Farav Papa, um utensílio que é feito à base de terra, como um utensílio de barro, porcelana, cerâmica, também tem a mesma lei. Vechen Amarav Yuchanan, Vilcherano Beklema Techot, Bekleneter que crema Techodam. Assim também Farav Yuchanan, o líquido recebe esse Ruach Ra, esse espírito ruim. Se passa a noite aberto num utensílio de metal ou num utensílio que é feito à base de terra. Velam bebê da kvarot. A pessoa que dorme no cemitério também, que deixa tishrei alav ruach tuma, a pessoa faria isso porque ele quer que a impureza entre no corpo dele. Então isso é algo inadequado. Zine de mesakri lei. Tem situações que os espíritos que ficam no cemitério fazem mal à pessoa. Outro caso é a pessoa que cortou as unhas e jogou na rua. Também tem morte precoce, ele é cobrado por isso. Por que esse castigo? Porque as mulheres grávidas que pisam em unhas podem chegar a perder a gravidez. Então, por isso é proibido jogar as unhas no recinto público. Velomran era deixar que begnustre. Agora, fala, mas isso é só se a pessoa cortou as unhas com uma tesoura, mas não se ele cortou com o dente. Se ele cortou com o dente e jogou na rua, não tem problema. E isso é só se ele cortou as unhas da mão e do pé também e jogou na rua. Isso é só se a pessoa cortou as unhas e logo jogou na rua. Mas se ele cortou as unhas, depois cortou alguma coisa e depois jogou as unhas na rua, não tem problema. Porém, veloi, lecula minta faxina. Fala aqui, não faz diferença. Nada disso faz diferença. A pessoa não deve nunca jogar as unhas dele na rua. Tanto Rabá fala breta. O sábios falaram três coisas sobre as unhas. Surfan Hassid. A pessoa que corta a unha e queima a unha é um devoto, é um hassid. Kovran tzadik. A pessoa que corta a unha e enterra ou joga na privada é um justo. Zorkan rasha. A pessoa que joga a unha no local que pessoas andam por lá é perverso. Vemakizdam umeshamesh mitado. A pessoa que tirou sangue e logo fez a relação também tem uma morte precoce. Demarmar como foi ensinado, Makizdam o Meshamesh mitato, Havia no Balim Vitakim. A pessoa que fez isso, tirou sangue e logo fez a relação, ele vai ter um filho fraco. E quis o Shneem Shimshu Havia no Balim Baleratan. Também o homem e também a mulher tiraram sangue e logo fizeram a relação, então eles vão ter filhos mais fracos ainda. Amarav, Farav, Velo Amran, Eladelotaim Midi. Isso é só se a pessoa não comeu nada depois de tirar sangue. Mas se ele tirou sangue, comeu algo e fez a relação, não tem problema. A pessoa não pode fazer a relação matrimonial de dia. O Pasuk que diz que temos que amar o próximo. Mas como é que você vê isso do Pasuk? Amarabai fala bai. Shema ireba davar megure vititgane alav. Fala bai, existe um receio. O casal vai fazer a relação de dia e o homem vai ver algo não tão bonito no corpo da esposa. E pode chegar a desprezar ela. Então isso é o contrário da mitzvah de amar o próximo. Então é melhor fazer a relação à noite. Amaravuna isek doshime venme shamshime totem ayom. Para Vuna, o povo judeu é um povo santo, não fazem relação de dia. Amarava, fala Rava, vem maia beita fel mutar. Se a pessoa está de dia num quarto escuro, é permitido. Ele não vai ver nada que ele não veria à noite. Então, não tem problema. Vitamin Rahama, filbek sutom mexamesh. falava mais, um sábio da Torá que ele é bem discreto, então ele sabe controlar os olhos bem, ele pode fazer a relação de dia com uma roupa em cima, e não vai ver nada que não deve ver. O sábio da Torá é mais cuidadoso com os olhos dele. Tanana, uma pergunta para o que foi dito. Ou te chamesh leoraner. A nossa Mishnah não parece assim. A Mishnah diz que a pessoa pode fazer a relação à luz de vela. Então, ele vai ver algo que ele veria de dia também. Por que isso é permitido? Eima ativ doble oraner. Fala que não pode fazer a relação à luz de vela. O que sim é que a mulher que vai verificar o canal dela pode olhar para o pano à luz de vela para ver se tem sangue ou não. Mas não vão fazer a relação à luz de vela. Tashma, uma outra prova contra o que foi dito. Da breta parece que é permitido fazer a relação à luz de vela. Vimos essa breta ontem. Para que não, o que disse a breta é que não é adequado que a mulher verifique o pano da verificação à luz de vela, para ver se tem sangue ou não. Isso que não deve ser feito. Mas se existe uma necessidade, ela pode. A priori ela deve verificar o pano de dia. Então, fazer a relação de dia não deve ser feito. O que disse a Braita é que a mulher também deve verificar o pano da verificação de dia, para ver se tem sangue ou não. Mas se é necessário que ela verifique à noite, ela pode verificar o pano à luz de vela. Tashma, outra prova contra o que foi dito. Veshebet bun vazamelech, ayu osim shloshad varim, umaskirim otam leshevach. A família de Mun vaz, o rei, faziam três coisas e eles eram elogiados por isso. Ayu mesham shim idotem bayom, faziam a relação matrimonial de dia. Ubotkim idotem bemelah, parava, quando a mulher verificava o canal, verificava com algodão, é bem branco, ela vai poder ver bem se tem sangue ou não. Venoagim tumah vetara beshlagim, eles diziam que se algo impuro encosta na neve, a neve se impurifica. Vamos entender cada coisa agora. Ktanemia mesham shim idotem bayom. Parece daqui que eles faziam a relação de dia. E a gente falou que é proibido. Eima, não foi isso que foi dito. Botkim idotem bayom. As mulheres da casa de Munvas verificavam o pano da verificação de dia. Mas não faziam a relação de dia. Ah, que nem me sabe. Faz sentido explicar assim. Deisar gadatach meshamshim, mas kirim otam leshevach. Então pergunta, se fosse que eles fazem a relação de dia, mesmo se isso for permitido, mas por que eles seriam elogiados por isso? Por que isso é melhor do que fazer a relação à noite? Então deve ser que o que foi dito é que eles verificavam os panos da mulher de dia. Mas daqui não tem prova. Pode ser que é melhor fazer a relação de dia. Ou seja, daqui não tem prova que é proibido. Pode ser que até é melhor. Porque de dia a pessoa tem mais disposição. À noite ele está cansado e pode ser que ele vai desprezar a esposa. Então não tem prova que é proibido daqui. E não tem prova que é permitido também. Como a gente explicou, a mulher disse que as mulheres verificavam os panos de dia, não faziam a relação de dia. O botkim totem bemilah parava. As mulheres lá verificavam com algodão o canal. Mesael ele Shmuel, de Amar Shmuel, isso apoia o que disse Shmuel, de en botkim tamita, ela bepakulin, ou betzeber naki verach. Falou Shmuel, a mulher deve verificar o canal com ou com algodão, ou com lã limpa e bem branca. Amarav, Aido de Chiavayatam, Beve Shabbatot, Havu Amri, Man Bae Pekule Ben Ama, Veroi Dena Maike Amri. Farav, agora eu entendi o que eu escutei na terra de Israel. Eu estava lá na terra de Israel, e na véspera de Shabbat, os vendedores falaram quem é que quer comprar algodão com pão. E eu não entendi o que é algodão com pão. Agora eu entendi, é uma dica para isso, é o algodão, para a mulher verificar o canal dela. Amarava, Aneshachke de Kitna, Marenevdika. Farava, a mulher pode pegar linho e verificar o canal. Não daí, né? Pergunta contra isso, vai atrás de Menashe, fala para de Menashe. Tem botquinha da mitá, lo bed adom, velo bed shachor, velo bed pistã. A mulher não deve verificar o canal com um pano preto, nem vermelho, ou linho. Ela não vai poder ver bem o sangue. Ela vai para culim, ou betsemen aqui verá. Ela só pode verificar com algodão ou uma lã limpa. Como é que ela pode dizer que ela pode verificar com linho? Então, Lokasha responde: Habe kitna, habe mane de kitna. A Breda falou que a mulher não pode verificar com linho, é o linho escuro. Rava se refere a uma roupa de linho, que é um linho claro. Vem, vai ter uma outra resposta. Rava habe mane de kitna. Podemos dizer que também Rava, também a Breda se trata de roupas de linho. Habe hadete, habe sharki. Quando a Breda proibiu a mulher de verificar com uma roupa de linho, é uma roupa de linho nova. O linho é mais escuro quando ele é novo. Rava permitiu uma roupa de linho gasta, que é mais clara. Continua. Noagim tumabetara beshlagim. O pessoal da casa de Murmas dizer que se a impureza encostou na neve, a neve se impurificou. Tranadam tem a Mishnah. Sobre isso. Shelek enolo ocher velo mashke. A neve não é nem comida nem bebida, ou seja, por si só não recebe a impureza. Rishav alav leachila eno mitame tumat ochalim. Se a pessoa disse que a neve para ele é uma comida, nada muda. A neve não pode ser comida. Não tem nada a ver com comida. Não recebe a impureza da comida. Lemashkim mitame tumat mashkim. Se a pessoa disse que a neve para ele é uma bebida, aí sim a neve é classificada para ele como uma bebida e a neve dele recebe a impureza. Se a impureza encostou na neve, a neve se impurificou. Se a pessoa considerou a neve como uma bebida, então recebe a impureza das bebidas. Nitmanik tzatolo nitmakulo. Fala a Breita. Se a pessoa tem um pedaço de neve, um bloco, e a impureza encostou numa parte, somente essa parte se impurificou. O resto não. Cada pedacinho de neve é visto como algo separado do resto. Então, o que encostou na impureza se impurificou, o resto do bloco não. Não fala a Breda mais. Nitar mitzato, nitar kulo. Diz a Breda, se a pessoa coloca esse pedaço impuro no mikve, esse pedaço se purifica e também o resto se purifica. Então, pergunta, tem uma contradição aqui. A gufa caixa. Amar nitmar mitzato, nitar kulo. Primeiro você falou, se a impureza encosta num pedaço do bloco de neve, somente esse pedaço se impurificou, o resto continua puro. Depois a Breda fala, se esse pedaço impuro foi encostado no mikve, tudo se purifica. Parece que tudo estava impuro. E antes a Breda falou que somente o pedaço se impurificou, o resto continua puro. Uma contradição. Lembra de Nismaculó? Namara Bai fala Bai que não. Que gonche virou a la virta no deturai da clejeres. A filo malecardá. Fala bem, são dois casos diferentes. O primeiro caso é que só aquele pedaço que encostou na impureza se impurificou. O resto do bloco continua puro. O segundo caso é que esse bloco foi colocado dentro de um forno impuro. É um forno de barro impuro. E o interior desse forno de barro transmite a impureza, então impurificou o bloco inteiro. Aí falou a Breita, se um pedaço foi colocado no mikve, tudo se purifica. Continua. Mantendo uma nova Mishnah. Masham Ashlu Chachamim Beisha. Os sábios falaram uma parábola para entender como é que é o ventre da mulher. A Heder Vepelsdor Vealia. Então, para a gente entender essa sugiá, temos que entender um pouco da anatomia do ventre. O ventre é chamado de Heder. Então, tem o ventre, o Heder, tem a Aliá, que é um andar de cima. Tem um pedaço em cima do ventre. O ventre e o andar de cima, aliá, produzem sangue. Fala a Mishnah, Dama Heder Tameh, Dama Aliá Tau. O sangue do ventre é impuro, o sangue do andar de cima é puro. Nimzaba Prosdor, Sfekot Tameh, Lefisher Rescatou Minamekor. Então agora vamos entender melhor ainda. Quando o sangue sai do ventre, então ele escorre para fora, ele desce para o Betarechem. O Betarechem é um canal de baixo. e sai por esse canal de baixo e sai do corpo da mulher. Isso é quando o sangue sai do ventre. Quando o sangue sai do andar de cima da Aliá, o sangue desce por um canal vertical e chega num prosdor, no corredor. O sangue sai pelo corredor para fora do corpo da mulher. Então, o sangue do ventre desce, tem uma descida depois do ventre, ele desce para um canal de baixo e aí sai do corpo da mulher. O sangue do andar de cima desce por um canal vertical, como uma chaminé, lul, chamado na Gemara. Ele desce para o corredor e sai do corpo da mulher. Então, o sangue do ventre passa pelo canal de baixo e o sangue do andar de cima, da Aliá, sai pelo corredor, o prosdor. Se o sangue foi encontrado no corredor, na parte de saída do canal da mulher, então, na dúvida, a mulher é impura. Pode ser que o sangue saiu do ventre. Vamos entender melhor agora. Fala agora, Rabi Bar Shmuel, Rabi Saio Bereder e Yudá, Tanu Nidá Beravuna. Esses dois sábios estavam ensinando as leis de Nidá na Yeshiva de Ravuna. Ashkehinu Rabi Baravuna, Deate Bekamri. Rabi Baravuna encontrou os sábios ensinando. Estavam falando do ensinamento de Ravuna. A Hedra Mi Bifnim, Vea Prosdor Mi Bachutz, Vea Liab Nu Yashtem. Como a gente explicou, tem o corredor, tem o ventre, e em cima tem a Aliá, o andar de cima. Verul Patuach Ben Aliá La Prosdor. Tem aquele canal vertical que desce do andar de cima, com uma chaminé que desce para o corredor, o Prosdor. Fora Vuna Nimtzala Lul, Mina Lul Veliflim, Sfekot Ame. Se a mulher verificou o canal e tem sangue atrás do canal vertical, tem a chaminé entre o andar de cima e o corredor, atrás desse canal vertical, atrás dessa chaminé, entre a chaminé e o ventre, tem sangue lá. Esse sangue, na dúvida, é impuro. Porque se fosse sangue do andar de cima, normalmente teria descido pelo canal vertical e saído. Por que ele está atrás? Porque ele está entre o canal vertical e o ventre. Então a gente suspeita que é o sangue do ventre. A mulher é impura, na dúvida, falou Ravuna. Se o sangue foi encontrado no prosdor depois do canal vertical, a mulher é considerada pura, na dúvida. O sangue do ventre desce pelo canal de baixo. Se o sangue foi encontrado no corredor depois do canal vertical, a gente avalia que é sangue do andar de cima. O sangue do andar de cima da Aliá desceu pelo canal vertical e escorreu. É sangue puro do andar de cima. Assim falaram os sábios para Rabi Baravuna. Ata de Amar ele avun. E Rabi Baravuna foi falar para Ravuna, seu pai. Sfekot também. Amar Leumar. Falou Rabi para o seu pai Ravuna. O que você disse? Que se o sangue foi encontrado atrás do canal vertical, entre o ventre e o canal vertical, na dúvida a mulher é impura? Ou seja, só uma dúvida? Ve'anancha riscatou mina megortna. A Mishnah falou que tem uma razaká de avalia, que é o sangue do ventre. Então não é só uma dúvida, é uma razaká e bevadai. É como se fosse uma certeza que a mulher está impura, não uma dúvida. Amale ana ahika amina. Fora vuna, o que eu disse para os sábios era outra coisa. Como você falou, minalul velifnim vadai também. Se o sangue foi encontrado entre o ventre e o canal vertical, o lul, a mulher é considerada impura. Minalul velachutz fekot tamé. Se o sangue foi encontrado depois do canal vertical, mais para a saída, no corredor, existe uma dúvida se a mulher está pura ou impura. Na dúvida, vamos impurificar ela. Então a gente tem que explicar isso. A gente falou que quando o sangue é impuro, o sangue do ventre desce até o canal de baixo. Então, se o sangue está no corredor, veio de cima, veio da Aliá. Por que Ravuna disse que na dúvida a gente impurifica a mulher? Como a gente vai ver agora, não pode ser que a mulher se curvou. Ela se agachou, se dobrou para pegar algo do chão, digamos. Uma situação dessas pode ser que o sangue do ventre não desceu para o canal de baixo, continuou pelo corredor. Então, isso é uma dúvida se o sangue é do ventre ou do andar de cima. Na dúvida a gente impurifica a mulher. אמר אביי, פלאביי, מה ישנה מן הלול ולחוץ, דה ספקות אמה? פלאביי, פורקי רבון הפלו, וכן שכבות ג'י ג'י זה. סיו סנגס נוכחדור, נדו ודה אלי אינפור, דה דילמה שחתה, ומחד הראתה. מוצ'י ויקומה ג'י ג'י סי, פודי סי כמורי סי דוברו פרפגע אוגו דושם, e o sangue do ventre, sangue impuro, não desceu para o canal de baixo. Continuou com, no corredor. Por isso, na dúvida, Ravuna impurificou a mulher. Menalul verifnim, na meima, isdarka, o mealiata. Fala, Bai, também num caso que o sangue foi encontrado entre o ventre e o canal de cima, podemos falar, talvez a mulher deitou com as pernas para cima e o sangue foi para trás. O sangue desceu do andar de cima pelo canal vertical e foi para trás. Então, por que aqui a Ravuna diz que é uma certeza que a mulher está impura? Também é uma dúvida. Se a Ravuna vai ter esse receio que talvez a mulher se dobrou, fala, pai, talvez tenha um receio que ela deitou com as pernas para cima e o sangue foi para trás também. Então, nos dois casos deveria ser dúvida. Ela mara, pai, por isso eu falo, pai. E bater rachach azart e divide safeco. Se você vai ter esses receios, talvez a mulher se dobrou ou ela deitou, nos dois casos é só uma dúvida. É uma dúvida se a mulher está impura ou não. Vei batar chazaka azat, minalul velifrim vadai tamé, minalul velachutz vadai taori. Fala, mas se você não vai dar bola para esses receios, talvez ela se dobrou, talvez ela deitou, você vai seguir a chazaka, o que é provável. Então fala o seguinte, se o sangue foi encontrado entre o ventre e o canal vertical, tem uma razaká que é sangue impuro, que é sangue do ventre. Normalmente o sangue de cima não vai para trás. Se o sangue foi encontrado no corredor, entre o canal vertical e a saída do corpo da mulher, então tem uma razaká que é sangue puro, que é sangue que veio do andar de cima. Porque o sangue do ventre desce para o canal de baixo, aí ele sai pela parte íntima da mulher depois. Então fala Abaye, numa situação que a gente não vai dar bola para os receios, tem uma razaká impura, se o sangue foi encontrado atrás do canal vertical, se o sangue foi encontrado na frente do canal vertical, mais próximo à saída, tem uma razaká que é sangue puro. E se eu falar que agora paramos aqui por hoje, não perca, vamos terminar esse assunto, essa sugiá, e vamos ver o conceito de Rov. Quando é que a gente segue o indicador da maioria, com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai, Lama, Amen, Amen.